además a Jadi.
A un lugar que ha dicho Jadi.
Yep.
Hello, this is the LAC strategy.
Gracias, buenos días.
Bom dia, estamos prontos para começar. Pedimos mais uma vez para se sentarem.
E as pessoas que estão...
As pessoas que estão lá no fundo, se quiser aproveitar as cadeiras que estão livres aqui na frente, sintam-se à vontade, por favor.
Bueno,
sejam todos bem-vindos. Temos algumas sessões juntas nos primeiros 45 minutos. Vamos falar sobre os avanços dos 5 projetos pilotos que iniciamos como parte do plano estratégico da região da América Latina e o Caribe. E nos restantes 45 minutos da sessão, vamos ter uma da sessão para falar da implementação desses projetos. O projeto sobre o espaço da América Latina e o Caribe, na reunião da ICAN, com uma abordagem comercial. Vamos ter registradores da região, os novos solicitadores de GTLD, junto com o CCS, bem como outras organizações do setor privado da Argentina. E acho que vai ser uma região bastante rica. Espero que todos tenham o material das sessões que desenhamos como parte da estratégia para a região. Gostaria de agradecer a Fadi Tchehade, presidente e diretor executivo da ICAN, por nos honrar com a sua presença e pelas suas palavras que vai dirigir. Obrigado. É o único lugar onde eu sinto que não posso falar as línguas que preciso. Meus filhos falam espanhol. Eles falam muito bem, ambos viveram na Guatemala, em Granada. Portanto, para eles, é a segunda língua. Espero algum dia poder aprender o espanhol. Peço desculpas, né? Porque eu não posso falar nem espanhol nem português atualmente. Em primeiro lugar, gostaria de pedir desculpas, porque eu sei que cometi um erro no meu discurso de hoje de manhã, porque eu mencionei a América Latina e não mencionei o Caribe. Esta é uma aprendizagem para mim. Admito o erro, peço desculpas para os nossos amigos do Caribe. Não é que eu não saiba, né, da sua existência, mas eu tenho que aprender. A mesma coisa aconteceu comigo com a Ásia. Inicialmente eu falava Ásia e esquecia do Pacífico. Portanto, eu estou aprendendo. E agora aqui está Albert, que representa o Caribe, e Safena nas Ilhas do Pacífico. Eu vou ser mais cuidadoso. Espero que vocês aceitem as minhas desculpas. Vocês ouviram que eu falasse antigamente, nós estamos na família da América Latina e no Caribe. Quando começamos esta viagem, agora há pouco, para falar sobre a governança da internet, nos últimos 3 meses, uma dessas pessoas que me acompanhou neste percurso foi Kofi Annan. Eu falei com o senhor Annan sobre o discurso das Nações Unidas pronunciado por Dilma Rousseff sobre a governança da internet e pedi que, por favor, me ajudasse, que nos ajudasse com o modelo de múltiplas partes interessadas. Lembrem que Kofi Annan, ele foi secretário-geral quando foi feito o processo da cúpula sobre a sociedade, a cúpula mundial sobre a sociedade da informação em 2005. E ele falou para mim: eu não posso ajudar, pois ajuda a iniciativa quanto à governança da internet não está na África, e sim na América Latina, e é lá onde você tem que ir. Então eu falei, o que você está querendo dizer? Por que está me mandando para a América Latina? E ele respondeu, porque agora, se você observa nos países da região, se observa como eles estão começando a entender como trabalhar sobre a governança da internet, você vai perceber que são os países mais ativos e que estão fazendo esta tarefa com muita seriedade. Independentemente do discurso de Dilma Rousseff nas Nações Unidas. Ele esteve trabalhando com sua mão direita na Índia, que também foi presidente do IGF durante muitos anos, e ambos falaram que a América Latina é o lugar onde ir. Então, eles falaram para mim, você tem que ir lá, se reúna com as pessoas, conheça as pessoas. Imediatamente, eu fui ao Uruguai, à Casa da Internet. É uma casa de internet muito bela, muito linda. Em nenhuma outra parte do mundo está acontecendo uma coisa dessas características. Acontece na região de vocês. É realmente notável. Acho que deve ser um modelo para o mundo. Todas as organizações que claramente têm um interesse no progresso da internet para o seu povo, eles devem estar numa mesma casa. O fato de a Associação de Telecomunicações da Região estar lá nessa casa é uma coisa notável. Não poderíamos ter a União de Telecomunicações na Europa juntamente com os outros 6 ou 7 escritórios de distância, menos no mesmo lugar. Então, é surpreendente, LACNI, ACAN, os organismos de pesquisa, todos sob o mesmo teto, numa mesma casa, trabalhando para as pessoas na internet. A impressão foi muito boa, falei para a minha equipe que trabalhasse com Raul, com todos os integrantes da casa, para ver como, digamos, para como fazer a casa da internet, como fazer para que essa casa seja um referente para o mundo. Palmas, parabéns. E não é questão de poupar dinheiro pelo fato de estarem todos juntos na mesma casa, e sim se trata de trabalhar juntos, derrubando os muros, as paredes que nos separam, deixar de trabalhar em silos. E depois estive no Brasil. E cada vez mais observo isto no México. Por exemplo, semana passada, houve muito progresso na Costa Rica, agora na Argentina. Então, todos esses países abraçam, apoiam um modelo nacional de múltiplas partes interessadas. Não há outra parte do mundo onde isso seja levado adiante. Vocês agora têm a liderança. Eu acabo de estar na Turquia e falei para o governo, vocês têm que copiar o modelo da América Latina. E o governo da Turquia mandou uma delegação para a América Latina para aprender como vocês estão gerindo internet. O governo do Líbano também. Eu sempre falo, vocês têm que ir à América Latina e observar como as partes interessadas estão se mobilizando para alcançar um acordo nacional de múltiplas partes interessadas para o benefício das pessoas. Então, isso realmente é uma impressão espetacular. Eu estou fazendo o que for necessário para demonstrar ao mundo que a liderança está nas suas mãos. A importância de ter uma abordagem nacional se deve ao fato de que durante muito tempo, muitos de nós simplesmente estivemos nos focando na natureza internacional ou transnacional da internet. E a internet não tem fronteiras e é transnacional, mas as pessoas têm nacionalidades, moram em países com leis, e essas leis devem ser entendidas, se o modelo de governança da internet deve estar em consonância com as leis nacionais. Temos que trabalhar com os governos, as entidades acadêmicas, as técnicas, com todas as pessoas de boa vontade que fazem com que a internet seja o que ela hoje é. Na minha primeira viagem, depois da minha primeira reunião na ICANN, eu fui a São Paulo visitar o CGI do Brasil. Eu estava exausto, mesmo assim subi no avião, fui a São Paulo, não tive que falar, não foi necessário te falar, simplesmente fui ver o CGI do Brasil e observei durante um dia, aprendi muito. Aprendi como os governos, as instituições, os diferentes grupos se reúnem uma vez ao mês para acordar como gerir a internet no seu país. Porém, esse modelo da CGI não é perfeito, nenhum modelo é. Simplesmente é uma outra referência mundial. Eu sei que o México, a Costa Rica, daqui a pouco serão uma referência, todos vocês. Porque eu sinto que nesta região há muita energia. E como falou Kofi Annan, ou como o Kofi Annan falou para mim, esta região tem iniciativa. E quando a presidente Rousseff falou nas Nações Unidas, ela manifestou a sua frustração. Ela falou em representação de muitos de nós, não somente dos que estamos aqui sentados, e sim de muitas pessoas ao redor do mundo. E ela está certa. Precisamos de estabelecer certos princípios. A internet não é o Far West. Deve continuar sendo aberta e livre. Todos concordamos nisso. Porém, há uma necessidade de garantir que haja regras, princípios nacionais e globais que nos permitam funcionar com uma internet sem atritos, aberta. Não queremos que haja atritos na internet. Não queremos atritos. E como a diretora executiva da ISOC falou, nós queremos inovação que não requira de permissões, autorizações. Não temos que pedir autorização para inovar. Acho que todos estamos engajados com essas metas. Porém, também devemos entender que a internet já não é mais uma coisa que acontece paralelamente, e sim o mais importante. Na Coreia, o vice-ministro da Coreia disse para mim que 43% do PIB da Coreia tinha relação com isto, estava frisado. Ele tinha feito esse cálculo. Ele falou que era uma coisa parecida a uma guerra, e que é importante para a vida, para a política, para a economia, para a sociedade. Nós dependemos da internet, porque há muitas coisas que vão sendo criadas e afetam a nossa vida e que dependem da internet. Em segundo lugar, gostaria de falar sobre a estratégia para a América Latina e o Caribe que vocês desenvolveram conjuntamente. Há 6 regiões que estão fazendo essas iniciativas. Vocês são uma dessas 6 regiões. Porém, a energia com a qual vocês estão implementando a sua estratégia é surpreendente. Vocês estão marcando o ritmo, né? Nunca é fácil, nós sabemos, né? Esse modelo de múltiplas partes interessadas. Vocês assim o fizeram, vocês demonstraram a sua estratégia no Pequim, apresentaram a sua estratégia. A sua estratégia tem muitas atividades, muitas ideias, é muito agressiva, mas vocês estão implementando. Observo os resultados que Rodrigo vai me apresentando. E posso observar que o mundo pode aprender da energia, do entusiasmo e do amor, da paixão que esta região tem. Eu provenho de uma região na qual a paixão e a calidez são importantes e mexem, né, com a gente e nos mobilizam para fazer coisas. Às vezes os amigos anglo-saxões não entendem isto, mas vocês vão entender quando observarem o meu comportamento. É importante, porque nós somos pessoas e devemos acreditar no que fazemos. É óbvio que vocês acreditam no que estão fazendo, porque vocês estão colocando em ação. É um orgulho, eu me orgulho dessa região, eu me orgulho de Rodrigo. Quando eu conheci por primeira vez, eu falei para ele: o que você está fazendo, Naikão? Eu sou vice-presidente de participação na América Latina e o Caribe, ele disse. Eu perguntei: onde você mora? Eu moro em Washington. Mas o que você está fazendo lá? Você tem que fazer as malas rapidamente e você tem que ir à sua região, ao seu país de origem. Ele está lá no México, onde ele, na verdade, tem que estar para ser vice-presidente desta região e não em Washington. E devemos contar com mais pessoas. das bases. Vocês devem estar aqui presentes, liderando esta iniciativa. Eu estou envolvido com esta iniciativa, tenho um compromisso com Rodrigo, me comprometo para otorgar os recursos necessários para que a América Latina e o Caribe sejam um sinal, um farol para o resto do mundo, uma luz cintilante, marcando o caminho. Isso que vocês são, né, com relação à governança da internet. Também devemos conseguir a harmonização entre o nacional e o internacional. Então, vocês têm que certificar de quando vocês estiverem gerando uma estratégia nacional, ela não esteja fora da sintonia, fora da consonância com a estratégia internacional. Isso aqui é importante, porque eu sei que vocês estão pensando como gerir a internet nos seus países. E eu concordo com isso. Isso é um grande avanço. Porém, vocês têm que se certificar de que isso também esteja em sintonia com o panorama global. Porque se perdermos essa sintonia, vocês não vão servir, poder atender as suas pessoas. A internet estará muito mais separada. Então, esta internet sem atritos não será uma realidade. Eu fiz uma consulta à Postcom Consulting Group sobre como a economia da internet afetará esta questão de ter uma internet sem fricção. E vemos que serve e gera emprego, ela é boa para a economia e ajuda os interesses dos seus países. Este estudo será publicado no ano próximo. Selecionamos alguns países de cada região, não sei quais são os países dessa região, mas nós queremos mostrar e demonstrar o impacto que uma internet aberta e sem atritos tem. E para concluir, gostaria de lhes falar sobre Snowden, da divulgação de informação por parte de Snowden, dos programas de vigilância. Muito bem. Acho que a confiança na internet foi desafiada. As pessoas, eu, todos os que utilizamos a internet, minha mãe, todos os que pensam que a internet é segura, confiável, bom, nós perdemos parte dessa confiança das pessoas comuns, né, que confiam na internet. Eu escrevo uma carta para minha esposa e essa carta deve ser entre minha esposa e eu. Então, essa confiança deve ser preservada, protegida, porque se a gente perder essa confiança, nós perdemos o valor da internet. Infelizmente, essas revelações e há mais coisas ainda por vir, não somente por parte de Snowden, sim de muitos governos que continuam fazendo, implementando essas ações, porque muitos estão fazendo. Bom, isto é muito triste, né? Devemos proteger isso. E como fazer? Tivemos uma sessão no IETF de fechamento, em onde os engenheiros falaram: nós temos que proteger a internet. E nós também, todos os que estamos aqui, do ponto de vista da política, do ponto de vista técnico, nós somos os guardas, né, da internet. Não pensem somente em mim, o presidente. Infelizmente, as pessoas recorrem aos governos quando acontecem coisas como aconteceu com o senhor Snowden. Não tem que ir somente nos governos. Vocês têm que incluir os governos num debate que inclua todas as partes interessadas. Os governos devem fazer parte desse debate, porém, outras pessoas e outros atores também, para que possamos ter um debate honesto. O ANET foi criado, este site, com essa finalidade, com esse propósito, para proteger a confiança na internet pública. Portanto, visitem esse site, o ANET, que por enquanto não tem conteúdo, está vazio. Mas isso foi feito de propósito, porque ninguém pode escrever nada em nome de vocês em o ANET. São vocês os que têm que escrever, falar, fazer que sua voz seja ouvida. Nós somos um. E colocamos o ANET, que significa uma rede, por causa disto. Há muitas coisas que nos dividem, as línguas, as culturas, às vezes essas coisas nos separam, o que comemos, né? Infelizmente, as nossas religiões também nos dividem. Porém, talvez, quem sabe, a internet seja uma das últimas coisas, um dos últimos recursos para que todos estejamos juntos, unidos. Então, não percamos esta chance, não deixemos que as pessoas nos dividam. Até as grandes empresas do mundo, Deutsche Telekom, quer ter uma internet alemã, o que não é bom. Nós não queremos uma internet alemã. Nós queremos uma rede, uma internet. Muito obrigado.
Muchas gracias.
Obrigado, Fadi, pelas palavras tão encorajadoras. Agora vamos continuar com a sessão. Vou solicitar aos líderes dos diferentes grupos de trabalho estabelecidos para os 5 projetos pilotos que façam o favor de apresentar os avanços do grupo. Vou dar a palavra a Tony Harris e Andrés. Fadi, peço desculpa, vou falar em espanhol. Bom dia a todos. Para os que não me conhecem, sou Tony Harris. Sou coautor desse projeto. Que agora vamos comentar, vamos dar os detalhes. Andrés Piazza e eu nos pediram, né, o projeto, liderar o projeto chamado Roadshow, que é o esforço de difusão na região, que vamos fazer a fim de promover a aproximação e a participação de setores que hoje não são muito visíveis, nem muito presentes no entorno da ICANN. A primeira coisa que eu pensei foi falar sobre a estrutura base do Roadshow, formular essa questão da estrutura que vocês estão vendo aqui na tela. O comitê organizador. Esqueci os meus óculos. Bom, basicamente, partimos de uma estrutura base para fazer esse roadshow com esses participantes. Bom, estou conseguindo, mesmo sem os óculos. Depois, passamos à questão da definição, digamos, onde complementaríamos este esforço no primeiro semestre do próximo ano, 2014. Eu acho que, em primeiro lugar, os que não estão representados nesta lista, não se preocupem, porque isso aqui é um rascunho. Podemos modificar essas cidades, colocar outras, e, além do mais, há um segundo semestre no ano. E se Rodrigo e a Cão, digamos, quer continuar com a iniciativa e Rodrigo estiver de acordo, obviamente podemos estender. Próxima slide. Depois devemos pensar. Bom, vou pedir que me aproximem o computador. Peço desculpa pela interrupção, mas não estou conseguindo enxergar. O desgaste, né, que estão sofrendo a minha vista é devido ao esforço, né, de trabalhar tanto numa tela, diante de uma tela. Bom, voltamos. As atividades de cada roadshow. Precisamos presença como sponsor, speaker, no evento de TICS. Ou seja, quando estou falando sponsor, speaker, nos integrar um evento na região de TICS como sponsor, patrocinador, e ter um speaker. Para mim, isso estaria voltado para um evento no elemento de insider da ICANN, da internet, quando estou dizendo isto, né? Ou seja, os eventos aos quais recorremos e onde todo mundo já sabe o que a ICANN é. Não estaríamos somando novos atores. Um exemplo poderia ser Eu vi no Peru, pessoal, desculpa, no Eric, tem um evento chama ExpoTIC de tecnologia em Lima, e pensei que de repente esse poderia ser um bom evento onde tentar participar. E aproveitando a presença de uma dessas cidades, eu somaria uma apresentação num setor acadêmico, numa universidade, uma ideia da Olga Cavalli. Ela mencionou anteriormente numa reunião. Considero que algo muito bom a ser acrescentado neste esforço. E eu repetiria uma experiência que fizemos uma vez aqui em Buenos Aires, que é um café da manhã de trabalho para ONGs em todos os países. Isso já falei, da região. Há uma grande quantidade de ONGs que não são especificamente do setor tecnológico, porém, são pontos de difusão importante por conta de todas as pessoas que são membros ou participantes dessas ONGs. Estrutura 4. O público-alvo. Nós pensamos em empresas e organismos que estivessem relacionados com as TICs, federações e câmaras de comércio e das tecnologias de informação e comunicações, e ONGs em geral, que através das ONGs, obviamente, seria feita a divulgação para a sociedade civil. Vou insistir. Haverá outros autores, todos serão bem-vindos. Depois vocês poderão propor. Continuando, devemos pensar nos conteúdos de cada roadshow. Tony, Andrés, estamos um pouco longe, mas eu queria esclarecer. Quando no momento você abriu a possibilidade de esclarecer, acho importante, portanto, fazer. Sobretudo porque os meus colegas da CNC e da Argentina estão aqui. E falávamos agora há pouco, o setor público não está expressamente fora dessa lista. Não tinha sido determinado, porém, poderia ser, digamos, como um dos outros grupos aonde chegar. Que não esteja aqui não significa que haja algum motivo em particular. Considerei importante fazer esse comentário. Obrigado, André, peço desculpas, não fui suficientemente claro ou explícito, mas o objetivo é que ninguém fique fora, e se alguém não aparecer nesse slide, peço desculpas. Isso aqui é um rascunho, né? Um work in progress, mas sem dúvida entre todos iremos preenchendo, completando. Acho que para os conteúdos do roadshow, pensando no objetivo de ter uma boa difusão, a incorporação também de novos atores ao entorno de ICANN, um dos temas fundamentais é a expansão dos domínios genéricos New GTLDs, ou novos GTLDs, importante do ponto de vista comercial, outros para a proteção da sua marca, para todo o setor que presta serviços, hosting, website, ISPs, ou seja, é um tema importante que talvez não chega a todas as pessoas que deveria chegar, digamos, por uma questão de massificação, mas parte desse esforço será tentar solucionar isso. O IPVC e o esgotamento do IPv4 não é um tema menor. Notáveis os esforços que tem feito o LACNIC na região durante anos. É pouco que podemos dizer, né, sobre a efetividade desse grupo. Mas o que seria necessário é tentar obter mais aceleramento e que haja interesse fora do entorno de ISP e provedores de conectividade. Os titulares, ou seja, os CIOs de grandes empresas que têm redes privadas, enfim, ampliar um pouco o espectro de interesse e commitment, o envolvimento para a implementação do IPv6. Segurança, estabilidade, resiliência da internet é uma questão que tem no qual todos temos interesse, aqui na ICAN, a especialistas, se eles podem vir e nos falar sobre tudo o que tem a ver com essas questões de segurança. Depois está a questão dos registry e os registrar, duas opções para o usuário público, o empreendedor em geral, possa ter conhecimento dessas duas opções para uma participação ativa e comercial no que diz respeito à venda dos domínios genéricos. Temos muito pouca participação na região, infelizmente, tanto de registry como de registrar-se. E é uma questão, digamos, no qual nós estamos fazendo propostas, conversando aqui com o Rodrigo bastante a respeito, para ver se é possível fazer algumas correções para adequar essas opções para as possibilidades de atores na nossa região. Ou seja, a barreira, às vezes, é uma barreira de acesso de tipo econômica. E, por fim, dentro do que é conteúdo, devemos, no meu entender, reforçar a mensagem de por que é importante a participação na ICAN. Acho que é um tema básico, devemos nos focar nesse assunto, porque é importante que participem, né, na ICAN. Bom, eu aqui lancei um orçamento, arrisquei um orçamento, pensava falar US$ 2 milhões, mas pensei na expressão do rosto de Rodrigo, então fiz uma redução. Estamos pensando, então, em 6 eventos, tipo feiras, com US$ 20 mil para cada um, viagens, estadas de 2 pessoas do grupo LAC por evento, não somente da ICAN, mas alguns dos participantes do grupo, um café da manhã de trabalho para ONGs em cada lugar, materiais de marketing e difusão, deveríamos ter, né, folhetos, material para entregar para as pessoas. E com um budget, um orçamento de US$ 167 mil, não sei se é pouco ou muito, mas acho que é um ponto de partida, né? Com relação à estrutura, aqui eu coloquei nomes, sobrenomes, e mais uma vez, faltam muitas pessoas. Vocês podem acrescentar seus nomes, lembrem que isso aqui é um rascunho. Atores que podem contribuir para organizar os shows em São Paulo, pensem em Hartmut Glasser, Wanda Scartezzini, Carlos Afonso, Eduardo Paranjo, Diana Branet, Wagner Maia e o pessoal da Brint. Com certeza haverá muitos mais que serão todos bem-vindos. Em Santiago do Chile, logo pensei em Margarida Valdés, Gonçalo Navarro, Catalina Acherman, em Lima, em infaltável Eric, que está, acho, aqui na mesa, alguns outros membros do GAC, que não lembro, do Peru, que conheci, achei pessoas muito interessantes para incorporar nesse projeto. Toledo e Bócio depois. No México, Oscar Robles, Alejandro Pisante, Júlio César Vega de Amici. Em Buenos Aires, Olga Cavalli, Gabriela Slack, Fátima Cambronero, Célia Lerma, etc, etc. Todos amigos que, por uma questão de espaço no slide, não consegui colocar, incluir. No Caribe, pensamos em Tracy, Sintra, Dev, Jaqueline, Morris. E, em geral, aspectos gerais, felizmente, podemos contar com a Carolina Guerra e com Sebastião Belagamba. Obviamente, Raul também, LACNIC, enfim. LAC, todas as entidades que participam na Casa da Internet e que podem ser de ajuda. E, por último, pensei sobre eventos nos quais podemos fazer um leverage, um aproveitamento. Foi mencionado numa teleconferência agora há pouco a Escola de Governança da Internet, com um evento em Trinidade. Considero uma iniciativa muito interessante para construir alguma coisa sobre isto. E depois fiquei muito impressionado com a questão dos e-commerce days, Entendo que fora um sucesso, que eles abrangem um percurso por vários países, né, todos os anos. Eu cheguei até aqui, digamos, com essa inspiração de meia-noite, peço desculpas por não ter trazido os meus óculos e por isso vocês tiveram que esperar um pouquinho. Acho que agora vou dar a palavra ao meu colega André. E a pergunta, sugestões, esperamos.
Perguntas ao final.
Se tiverem perguntas, podem ser no final. Estamos com pouco tempo. Quero pedir aos outros colegas dos grupos de trabalho que tentem reduzir as apresentações. Estamos um pouquinho atrasados. Então, eu proponho que deixar as perguntas para o final. Rodrigo, então eu vou aproveitar e vou contribuir para esse objetivo de ser breve, porque, na verdade, isto que o Tony escreveu, eu diria que é bastante amplo e abrange tudo sobre o que há para fazer como resultado dos roadshows. Algumas coisas sobre as locações que escolhemos, talvez sejam as localizações habituais. Quando a gente quer fazer coisas na América Latina e o Caribe, tem 6 ou 7 lugares para ir. Às vezes escolhe sempre os mesmos lugares, não podem ser escolhidos outros. Eu vejo algumas mãos levantadas que com certeza vão apontar essa questão, para onde, a que outros lugares podem ser feitos, porque sempre nos mesmos locais. Então, estamos dispostos para receber sugestões, se há algum lugar onde pode ser aproveitado um evento com uma boa convocação, com um target específico e pode ser aproveitado para fazer um hot show. Evidentemente, estamos disponíveis para fazê-lo. Era só isso, esclarecer isso e passo o uso da palavra para fazer perguntas. Muito bem, e identifiquem o líder de cada projeto, se alguém quer se somar, ou adicionar ou comentar algo sobre o projeto, que possam falar com o Andrés do Acnic e Tony Harris sobre cada um dos projetos. O projeto número 2, sobre o plano de comunicações com Dave e Fátima, por favor. De novo, um esforço de síntese, será muito agradecido. Muito obrigado, Rodrigo. Eu sou Fátima Cambronero e vamos apresentar os avanços nesse projeto número 2 de comunicações. E antes de contar, quero agradecer em particular ao staff da ICAM para a nossa região na área de comunicações, Alexandra, que colaborou tanto conosco para avançar no projeto. Brevemente, eu conto quais foram os objetivos que levamos em conta na hora de começar a implementar esse projeto. Estão relacionados com criar material educacional e informativo, com a possibilidade de organizar eventos regionais, criar um website específico para a América Latina e o Caribe, criar conteúdos e materiais de divulgação que sejam claros e compreensíveis, dirigidos a diferentes atores, atores econômicos da nossa região em particular, e gerar materiais claros e compreensíveis baseados nos novos GTLDs. Seguinte slide, por favor. Aqui nós dividimos esse projeto nos diferentes pontos em que nós nos focalizamos e vamos contar a vocês cada um desses pontos. Seguinte, por favor. Vamos falar o que nós trabalhamos com relação a novos materiais e conteúdos entre as diferentes línguas da nossa região. Conseguimos publicar vários blog posts em diferentes línguas da nossa região, espanhol, português e inglês, sobre as atividades que devemos desenvolver na nossa região. Por exemplo, foi publicado acerca de eventos de LACGF, que foi feito na América Latina, na Argentina, workshop de LACTLD, visita da FAD, a Casa da Internet em Montevideo, a escolha de Carlos Martínez, que está por aqui, no SISAC, o evento de governança de internet no México. Também foi a primeira vez que temos material em espanhol na página central da ICANN, em particular referido ao evento, à reunião em si mesma e à página relacionada com os bolsistas da ICANN, o problema dos bolsistas da ICANN. E também tivemos banners nessa língua. Contamos nessa reunião com folhetos atualizados de Lacralo em espanhol, inglês e português e também em francês. Algo também muito importante que foi a primeira vez que se apresentou nestas reuniões é que temos um guia especificamente dirigido aos participantes da América Latina e o Caribe, que está também disponível em espanhol, português e inglês. Em especial para aqueles que chegam pela primeira vez à reunião e que possam ter, por separado, os eventos que estão direcionados especificamente à região, organizados para o pessoal da região e encaminhados diretamente ao público da região. É a primeira vez que contamos com stickers e banners nas diferentes línguas, como espanhol e inglês, nesta reunião, que estão sendo distribuídos e que estão mostrando os diferentes eventos da América Latina e o Caribe. Tivemos artigos e matérias com relação ao centro de compromisso atualizados, que foi publicado na revista do LACTLID, que está sendo distribuída nesta reunião. Com relação aos novos GTLIDs, também temos um novo conteúdo publicado e atualizado em espanhol e em inglês. E também através de vídeos informativos que estão disponíveis em espanhol. E muito material audiovisual, um vídeo sobre os pioneiros da internet América Latina e o Caribe em espanhol, legendado em inglês. E o vídeo sobre a nova casa de internet em Montevideo, nas diferentes línguas. Também um dos objetivos, um componente do objetivo de comunicação do projeto de comunicações, está relacionado com o apoio a eventos que se realizam na nossa região da América Latina e o Caribe. Entre os eventos que fizemos desde o início desse projeto, estão LACNIC, LACTLID, evento anual realizado em maio na Colômbia, um evento no Haiti, que é em julho, um evento LACNIC no Caribe, na mesma data, LACIGF na Argentina, Fórum Ministerial no Caribe, workshops de LACTLID no Panamá, CaribNog no Caribe, o evento do México sobre diálogos da governança da internet e o último LACNIC, LACNOG em Curaçao. Também trabalhamos sobre a presença da ICANN na mídia e nas mídias sociais, nas diferentes redes sociais. Foi criada uma nova conta da ICANN em espanhol para distribuir conteúdos em espanhol. O usuário está aqui na tela, é @ICANN-ifenizado. Podem acompanhar para conhecer as novidades em espanhol. E foi criada uma nova conta de Twitter para distribuir conteúdo em português, que está também aqui na tela para os companheiros, os colegas do Brasil, que possam acompanhar essa conta e vão saber e vão conhecer, vão receber material na própria língua. Também foi criado um perfil, Scoop It, onde foram criados com frequência artigos em espanhol, e um perfil em português, onde também foram publicadas muitas matérias em cada uma dessas línguas. E no último tempo, obtivemos importante presença na mídia da região, entrevistas nos jornais, na televisão, a maior presença nos blogs, nos websites, que estão sendo repetidos os conteúdos que estamos distribuindo. E notas de imprensa nas diferentes línguas da região para poder estar atualizado sobre o que está acontecendo na ICANN. Vou passar o uso da palavra a Dev sobre outros aspectos sobre o website para América Latina e o Caribe. Obrigado, Fátima. Bom dia, sou Devanan. Para quem não me conhece, sou membro do Comitê Assessor At Large, selecionado pelo Comitê At Large, Sessão At Large da América Latina e o Caribe. Um dos objetivos do plano de comunicação foi criar um website dedicado à região da América Latina e do Caribe dentro da comunidade da ICANN e focalizar ali a informação da região. Temos uma estrutura para esse website que estará disponível em espanhol, inglês e português. Uma seção do website vai ter material educacional sobre a ICANN, sobre o DNS, sobre como participar na ICANN, sobre as oportunidades de participação na ICANN. Em outra parte, em outra sessão, vamos ter documentos para as pessoas que não conheciam a ICANN. Então, vamos ver os grupos de partes interessadas na ICANN. Para quem está interessado na propriedade intelectual, temos a GNSO, para quem está interessado em governança da internet, do ponto de vista do usuário individual, talvez possa participar em At Large dentro da ICANN. Desculpem, vou voltar um pouquinho para trás. Em cada país da América Latina e o Caribe, vamos ter informação acerca dos atores ou das partes interessadas que estão dentro da ICANN e que representam esse país. Devemos trabalhar juntos e queremos destacar quais são as partes interessadas ou os atores desses países que já estão trabalhando dentro de um modelo de múltiplas partes interessadas da ICANN. E também queremos identificar as brechas existentes nesse sentido dentro da ICANN. Muito bem. Se passamos o próximo slide, vamos ver uma folha Excel. É uma captura de tela. Não é que eu queira apresentar todo o sistema, mas quando vemos todos os países, vemos quantas pessoas participam, quantas estão em Lacralo, quantas estão na CNSO, quantas são membros do GAC e quantas pessoas estão na GNSO, Unidade Constitutiva Comercial ou de Negócios. Feito isso, esperamos lançá-lo no primeiro trimestre de 2014. Na apresentação, vocês vão ter um link que com certeza estará no website para que vocês possam acessar essa folha de cálculo e possam visualizar a informação mais detalhadamente. Vamos ver os planos futuros para esse plano, para esse projeto de comunicação. Um dos nossos primeiros passos será identificar todas as oportunidades de marketing e publicidade em cada um dos países para conseguir maior representação dos atores ou das partes interessadas. Por exemplo, possíveis eventos das TIC nesses países, mídia. Então, identificadas essas oportunidades de marketing, vamos desenvolver um plano de comunicação necessário para cada país. Temos templates para cada um desses canais de comunicação que podem ser adaptados a cada país. Em cada um desses templates, temos uma parte específica desse site. Isso estamos fazendo para poder acompanhar o plano de comunicação e saber se está funcionando com base nesse site e na base do aumento dos números. Tendo já esses templates, vamos desenvolver o plano definitivo de comunicação para cada país e o plano de implementação. Então, essa é uma síntese do que nós fizemos e agradeço a todos a sua atenção. Fátima, na verdade, foi um esforço. Um grande esforço, muito visível. Restam apresentação de dois projetos. Peço, por favor, que tentem sintetizar ao máximo. Está aqui o Gonzalo. Obrigado, Rodrigo. Nós vamos falar do projeto número 3, ligado à construção de capacidades em tópicos relacionados com estabilidade, segurança e resiliência do IDNS. Esse é um projeto de construção coletiva. O marco foi desenvolvido em setembro no workshop da TLD no Panamá. Seguinte slide, por favor. Rapidamente, para contextualizar, esse projeto faz parte do Plano Estratégico Latino-América da ICANN, projetado entre 2013 e 2016. Está ligado à área de interesse número 2, em área de construção de capacidade e divulgação. Os objetivos principais são promover construção de capacidades fundamentalmente técnica em áreas relacionadas com estabilidade, segurança e resiliência no DNS. E a alocação de recursos para garantir a sustentabilidade de um processo de ciclo de treinamento para especialistas que possa garantir a segurança, estabilidade e resiliência dos TLDs. No projeto, se trata de reunir esforços entre as organizações regionais como LACNIC, LACTLD, CCTLD, diferentes TLDs dos países, para fornecer desenvolvimento, ciclos de treinamento em áreas de capacidade, construção de capacidade técnica muito bem definidos, consistentes e sustentáveis, sobretudo, com relação às questões de CSSR. Problemas de abrangência e entregáveis. A ideia é desenvolver um interessante modelo de treinamento em área de SSR técnicos a diferentes níveis e audiências. E os grupos alvo são os CCTLDs, os fornecedores de serviços de internet, bem como diferentes fornecedores e organizações e entidades relacionadas com o fornecimento de serviços em DNS. O projeto se iniciou em agosto de 2013. Foram identificados indicadores iniciais, como o número de profissionais treinados e certificados em áreas de SSR totais ou por ano, presencialmente ou virtualmente, o número de eventos presenciais e virtuais que podem ser fornecidos ligados a DNS e SSR, tanto por ano quanto totais. Foi feita uma geração de ideias com relação a recursos requeridos, principalmente econômicos e humanos, em termos de orçamento, patrocínio, experts, bolsas, sites para reunir esforços, tanto físicos quanto virtuais, nos salões, plataformas de laboratório que permitam ser utilizadas nesses eventos e também recursos que possam ser fornecidos pela ICAN em termos de IT, serviço de áudio e vídeo conferências, uma plataforma de lista de correio eletrônico, de e-mail, Adobe Connect, etc. E também identificar a relação que o projeto tem com outros projetos, em particular o projeto de Emergency Response Team regional para CCTLDs da América Latina e outros projetos relacionados ligados à construção de capacidade. Seguinte slide, por favor. Esse é o roteiro que nós desenvolvemos. O passo principal é a construção, o que já existe, não reinventar a roda, o que já foi feito por parte de diversas organizações da região. E o seguinte passo foi identificar e mapear que tipo de organizações, entidades e agências em cada país, no nível da região e globalmente, estão envolvidas em SSR, no DNS, e sobretudo relacionadas com a região. O seguinte passo, que é onde nós estamos, é identificar e categorizar de maneira, da melhor maneira possível, os eventos para alinhá-los com o projeto. Atividades e eventos, e comprometer mais as diferentes entidades e organizações relacionadas na área de DNS e SSR, de maneira que seja identificável e quantificável. O seguinte passo será mensurar e identificar as necessidades e os espaços, as falhas que há em termos de estabilidade, segurança e resiliência na região, de maneira tal que possamos aumentar a conscientização e as ferramentas que possam ser utilizadas frente a situações que possam afetar esse SSR. Esses Estes são os outros pontos, desenvolver atividades complementares, não somente em termos, isto é, documentação, gerar materiais, e focados em diferentes níveis e para atender essas brechas ou falhas ou necessidades específicas que cada organização possa ter. Outro ponto será empoderar ciclos de treinamento básicos e avançados para todos os atores relacionados com o DNS. Em particular, no workshop do Panamá foi desenvolvido o treinamento de SROC para os TLDs, que teve muito êxito. Questões ligadas à resposta frente às crises, incidências em diferentes níveis, projetos de simulação de situações também, e processos que geram a sustentabilidade, no sentido de educar os atores para atualizar os programas de capacitação e as certificações. Essa é a síntese. Muito obrigado, Gonzalo, pelo esforço, por ser breve. O resto, muito obrigado.
Gracias y perdón por la prisa, pero sí andamos súper apretados. Entonces, sin más, Oscar.
Bueno, yo le voy a...
Bueno, bom, vou falar sobre o projeto número 4, enquanto esperamos que surja. Isso fala sobre o Emergency Response Team. Não foi definido que fosse um CERT, um CECIR, qualquer uma destas questões específicas. Simplesmente tentamos procurar trabalhar no mecanismo que ajudasse a coordenar esforços em matéria de segurança no CCTLDs. A perspectiva é diferente da tradicional. Podemos avançar, por favor? Seguinte. Uma perspectiva diferente. Esta é a definição do projeto. Se vocês estiverem interessados em detalhes, é interessante desse slide. Digamos, eu vou me focar sobre a segunda linha, o parágrafo. Tem uma relação com assuntos políticos. Lembram que estabelecemos 4 linhas de ação para a estratégia da região? Isso tem a ver com questões políticas. Vai chamar a atenção como um tema de segurança tecnológica, infraestrutura, tem relação com questões políticas. Basicamente, essa é a novidade. Pensamos que na medida em que a gente atender ao problema tecnológico, vamos reduzir os riscos políticos do modelo multi-stakeholder na região. Estabelecemos alguns indicadores. Se vocês quiserem mais informação, está disponível no site onde definimos, né, isto de Pequim, quando mostramos a primeira parte deste esforço. Seguinte, agora sim. Seguinte slide. Fizemos um esforço de análise, algumas entrevistas com parte do grupo de definição, algumas entrevistas com pessoas que não estão no grupo de definição. Houve dificuldades, claro, para estabelecer, marcar essas entrevistas, mas finalmente conseguimos obter o conjunto de expectativas e necessidades dentro deste grupo multi-stakeholder. E aqui está a riqueza, né, deste processo multi-stakeholder. Talvez seja um pouco lento, mas no final de contas a gente vai se enriquecendo à medida que vamos obtendo diferentes pontos de vista, né, dos diferentes grupos. Seguinte slide, por favor. Aqui estabelecemos, digamos, listas com as diferentes dimensões. O seguinte trabalho é começar a definir o que vamos fazer de todas essas expectativas aqui listadas. Não é possível trabalhar em tudo, pois os recursos são limitados, o tempo também é limitado, portanto, devemos definir claramente o que vamos fazer e por onde começar. Seguinte slide. Estabeleceremos o grupo de trabalho a partir do momento de começar com os trabalhos, terão que arregaçar, né, as mangas, enfiar as mãos no trabalho, não somente nas definições. Isso faz parte do que temos que fazer nos próximos meses. Qualquer dúvida ou qualquer interesse para participar, aqueles que tiveram experiência em CERT, agradecemos a cooperação, porque nos próximos meses teremos realmente um trabalho muito exaustivo. Sem menosprezar os outros trabalhos, esse aqui é um trabalho extenso, e se cometermos erros, as questões podem ficar muito delicadas. Então, talvez nós vamos... A entrega de resultados pode ser demorada, porque temos que ser muito cuidadosos. Então, toda ajuda será bem-vinda. Obrigada.
Muchísimas gracias.
Muito obrigado, Oscar. Sem dúvida, um trabalho muito bom. Agradeço a rapidez, né? Vamos fazer uma ponte entre esta sessão e a seguinte, o projeto número 5, que vamos ver. E, Wanda, se você quiser começar. Wanda, você quer começar? Bom, esse aqui é um espaço para todos da América Latina e a área do Caribe. Aqui incluímos os governos, todos são bem-vindos. A ideia é ter um espaço para que todos os projetos interajam entre si, para obter uma melhor participação da nossa região nas reuniões de AECAM, em todo o ecossistema de AECAM, não somente nas reuniões de AECAM, e que também seja possível a promoção de negócios relacionados à indústria de DNS em cada país da nossa região. Esta é a primeira oportunidade que temos de contar com este espaço. Portanto, podemos ver que é possível, né? Nos colocamos todos juntos, que não somos poucos, né? Porque estamos na América Latina. Mas quando estamos fora da América Latina, em outros países, a ideia é que este espaço tenha chance de informar os outros sobre as oportunidades de negócios que estão relacionadas à DNS na nossa região. Passamos o seguinte slide. Mais uma, né? Assim não perdemos tempo. Mais uma, por favor. Mais uma slide. Bom, um pouco mais ainda. Bom, simplesmente nossas ideias para as quais solicitamos a contribuição de vocês para que nos enviem informação. Nós estamos pensando em ter um logotipo para chamar a atenção, né? Estamos trabalhando em métricas para medir todas as estatísticas possíveis quanto à nossa presença na CAN. Estamos construindo espaços em social media como Facebook, LinkedIn, Twitter, ou seja, para manter um espaço aberto para que outros de outras regiões também possam interagir conosco ao longo deste tempo. Mais uma. Mais um. Bom, aqui estão os nossos e-mails. Então, todas sugestões, ideias de participação, etc., agradecemos, nos enviam. E agora, vamos continuar com o nosso Lab Space. E para isso, a primeira coisa, gostaríamos de agradecer. Peço a Graciela que faça. Gabriela está falando, obrigada por estar aqui. Wanda, o que está dizendo que estamos justamente implementando esse projeto 5. Então, o que vamos fazer agora? Trouxemos palestrantes da região que vão nos falar sobre algumas questões importantes para a América Latina e o Caribe. E com isso, cedo a palavra a Marcos Pueyrredón, presidente do Instituto Latino-Americano de Comércio Eletrônico, que vai nos contar o que estamos fazendo do Instituto com iniciativa e governança para fomentar a participação das empresas da América Latina na ICANN e tudo que tem a ver com a governança da internet.
Gracias, Gabriela.
Obrigado, Gabriela. Em primeiro lugar, primeiro, bom dia. Como vocês estão? Obrigado. Em primeiro lugar, gostaria de manifestar a minha impressão, né? Porque eu tinha participado em eventos da ICANN e, na verdade, estou impressionado, né, pela grande convocatória que estão tendo aqui na Argentina, pelo nível das palestras, né? Agradecer a Rodrigo, a Wanda, toda a equipe que faz possível com que nós estejamos aqui apresentando o que do setor privado vamos fazendo, né? Nós há 14 anos estamos comendo, respirando, fazendo no nosso dia a dia. E isso que vocês nos dão, que é a internet, e fazem com que isso seja um instrumento permitindo a nossas empresas profissionais e empreendedores, digamos, poder reduzir a brecha econômica que nos separa de países mais desenvolvidos e com mais recursos. Somos os que dão o conteúdo, somos os que trabalhamos, com tudo, para fazer que a internet permita a nossas empresas, nossas pequenas e médias empresas, gerando a mesma coisa que elas vêm fazendo por canais tradicionais. Gostaria de destacar algumas palavras que comentou Fadi quando abriu essa sessão. E acho que temos que trabalhar conjuntamente, setor público, setor privado, setor acadêmico. Há uma desconexão. Há 4 anos, Gabi? Há 4 anos, quando nós começamos a ficar mais envolvidos com a ICANN e levar, digamos, a voz do setor privado para essas empresas que geram conteúdos, usuários da internet para o mundo ICANN, da América Latina, estou falando. Na verdade, para mim, foi uma descoberta. Seguinte slide, por favor. E foi então que, a partir do Instituto Latino-Americano, que somos um hub de instituições, há 18 instituições, 18 países nesse hub, que hoje representam mais de 80% das empresas que fazem o dia a dia do comércio eletrônico na região, aqueles que dão o motivo da existência dessa internet. E nós percebemos que estávamos muito afastados do que está havendo na internet e que precisamos criar uma ponte entre o setor, entre vocês, né, que são os que governam a internet, o que fazem possível com que estejamos utilizando a internet, esses alicerces, esses dutos que utilizamos para poder construir em cima, né, o que construímos, que é o comércio eletrônico, negócios via internet, teletrabalho, governo eletrônico, tudo aquilo que dá conteúdo à internet. Seguinte slide, por favor. Foi a partir de então que criamos esta iniciativa de governança liderada por Gabriela e por Célia, cujo objetivo principal é a criação dessa ponte, uma ponte com uma linguagem, uma autocrítica que eu vou fazer agora. Quando nós começamos a falar há 14 anos sobre comércio eletrônico, falamos de e-commerce e, na verdade, fazemos com que a brecha fosse cada vez maior, porque falamos difícil, né? O que as empresas querem é vender. E se eles fazem através da internet, um canal diferente do qual eles já vêm trabalhando tradicionalmente. E a mesma coisa acontece com a pessoa quer trabalhar. Se for por internet, internet como o grande exponente das tecnologias de comunicação e informação, basicamente o que temos que fazer é simplificar o discurso. E essa é uma tarefa que nós estamos tentando fazer através das diferentes iniciativas. E isso foi o que fizemos neste ano, 2013. Seguinte slide. E fomos, a partir de dezembro de 2012, fomos fazendo diferentes atividades com a participação de todos vocês, agradecemos, né, com o apoio da ICANN, na verdade, e foi começamos a criar essa ponte, começamos a transitá-lo, comunicando ambas as partes. Quando falo, digamos, comunicando as duas partes, com o conceito de triângulo de sábado que usamos aqui na Argentina, sem esquecer que todo o sistema deve estar trabalhando em forma conjunta. Nós, o setor privado, temos uma visão de curto prazo. E faz parte do nosso genes pensar como pagamos os salários no final do mês, como pagamos a conta da luz, como fazemos com que as nossas empresas cresçam, gerando mais emprego, mais crescimento nas nossas economias. Porém, a realidade é que as instituições que nos conformam, nós como instituto de segundo nível e os nossos capítulos locais em cada um dos países, devemos pensar não somente que estou falando do setor gremial empresarial, não somente no curto prazo e no médio e longo prazo. E a ponte aí começa a ficar mais larga. Devemos trabalhar conjuntamente com instituições da ICAM para poder levar a mensagem às empresas que são as empresas consumidoras, os usuários finais. E é por isso que vamos criando diferentes formas para traduzir essa mensagem. E essa mensagem se faz através de participação ativa dos diferentes encontros, atividades. Eu quero mencionar tanto o Gabi como Célia, que elas são uma milhagem, assim, e investem muito tempo para participar de todas essas atividades e poder nos traduzir. Não sei se vocês conseguem ver, se vocês veem
na série vão entender que
Big Bang Theory, se vocês entendem, nós aqui temos Sheldon, Amy no nosso sistema, não sei quem é Sheldon, Amy, mas tudo bem, essas personagens estão aqui, né, no nosso grupo, e eles fazem que nós possamos traduzir essas mensagens. Temos webinars, diferentes eventos que organizamos para poder traduzir. Hoje, Tony comentava os e-commerce days. Neste ano, foram feitos em 10 países da região. No ano próximo, acrescentamos Paraguai. Então, serão 11 países no tour. E o que fazemos é mostrar o ritmo do comércio eletrônico nos negócios via internet em cada um dos países. Esse é o evento mais importante da América Latina sobre a indústria. E nos permite nós, a ir incorporando tracks temáticos, poder traduzir a mensagem e levá-la para todas as empresas e muitas mais. Considerem que no tour de 2013, que acaba agora 3, 4 de dezembro em Bogotá, estarão participando mais de 14 mil empresas que vivem, respiram, se alimentam do comércio eletrônico. Parece pouco, porém é muito para a nossa região.
Também participamos com
geração de conteúdo, diferentes eventos, diferentes canais que utilizamos para chegar a esse consumidor final. Seguinte slide, por favor. E para mim isso aqui é importante, ter Wanda, Fátima, Gabriela, que investem o seu tempo e ao mesmo tempo nos permitem levar essa mensagem. É importante, por isso queremos continuar fazendo o que Fad dizia, né? Ou seja, criar essa construção de sinergias, parcerias, como falamos no Brasil, que nos permitam conseguir o objetivo, alcançar o objetivo final, ou seja, que as empresas fiquem envolvidas, porque caso contrário, acontecerá o que havia acontecendo no Brasil em diferentes países quando não ficamos envolvidos. Regulações podem fazer com que o nosso negócio deixe de ser negócio, regulações podem fazer com que esse instrumento fantástico que é a internet nos permite reduzir a brecha ou estas brechas, principalmente para nós econômica, não possam ir à velocidade necessária. Uma coisa que eu aprendi de tanto ouvir os especialistas daqui do meu lado, que fazem parte da nossa equipe no Instituto, é que a autorregulação é muito importante na nossa indústria. Portanto, devemos trabalhar conjuntamente para que essa autorregulação seja a qual nos permita continuar avançando no nosso setor. Seguinte slide, por favor. E com isso, quero concluir a minha apresentação. Bom, nos pediram que mostrássemos, né, um exemplo. E, bom, então, como a partir da construção entre todos podemos fazer esta ponte mais comprida e mais larga? Começamos em 2007 um evento na Argentina, hoje estamos em 10 países da região. Essa é uma das 14 iniciativas que temos como setor privado, empresariado, sindicato, mas a maioria das nossas iniciativas estão articuladas nesse triângulo que precisamos construir entre todos, por isso os convidamos para continuar investindo não somente tempo, dinheiro, mas também recursos, construir juntos o que precisamos para que esta governança na internet seja uma governança entre todos. Muito obrigado.
Bueno, seguimos com a palavra.
Agora, siga com a palavra de Cavazzi, vai falar Ariel. Por favor, Ariel. Olá, bom dia a todos. Obrigado pelo convite para participar mais uma vez, Rodrigo e organizadores. Como vocês sabem, Cavazzi é claramente engajado neste processo logo dos seus inícios. Não somente participamos na Argentina, mas também tentamos participar participando de todos os empreendimentos regionais. Fomentamos desde organizações como LACNIC, LAC e X, ECOMLAC e SOC. E agora estamos tentando aplicar para fazer um registro na Argentina. Por isso estamos tentando te mostrar que estamos comprometidos com todos os processos, né? E todos os processos. Hoje, Cavazzi reúne cerca de 160 instituições da República Argentina. A maioria são empresas, porém também há organismos governamentais, como a Agência Federal de Impostos, o Ministério da Justiça, o Ministério da Economia. Também a rede interuniversitária com a gente. Cavazzi é uma associação que, além de ter atividades sindicais, de certa forma, tem responsabilidade para administrar os pontos de troca de internet na República Argentina, que nós chamamos de SNAPs. Hoje temos 10 SNAPs interligados dentro da Argentina, em funcionamento, mais um central na Argentina, em Buenos Aires, desculpem, há 5 mais que estão em desenvolvimento. Esperamos que nos próximos meses já estejam operando, funcionando. Dentro deste cenário, damos e impulsionamos a melhoria e o crescimento da internet na República Argentina. Da mesma forma, como comentava Marcos, nós promovemos e dizemos o tempo todo que a internet deve ser promovida e não regulada. Somos atores fundamentais nessa defesa. Nós entendemos, claro, que na Argentina, basicamente, a internet depende de um serviço de telecomunicação. E o serviço de telecomunicação, o mercado regulado, devemos entender de que maneira interagir, promovendo o desenvolvimento e o acesso, e a cada vez mais participantes possam ter acesso a cada vez mais conteúdo argentino ou da América Latina. Nós vemos, né, que o tráfego da internet deve ficar, na maioria, dentro da região e promover a interligação, interconexão de toda a região para um melhor desenvolvimento da internet. Nossa participação empresarial, de certa forma, na região, está representada basicamente por 3 atores que incorporamos a todas essas reuniões, e a maioria de vocês conhecem, basicamente Tony Harris, que é a pessoa, é o diretor executivo de Cavazzi, e a pessoa que designamos com, digamos, para tudo que tem a ver com a ICAM, Oscar Mezano, que é o presidente da LACNIC, e eu, para, de certa forma, como poderia dizer, ocupar a maior quantidade de associações, entidades onde devemos entender e participar no nosso dia a dia. Muitos de nós interagimos em muitos comitês e grupos de trabalho tentando desenvolver as atividades de nossa associação. Esperamos e acreditamos que devemos acompanhar, continuar acompanhando o projeto e participar em todos os projetos da governança da internet e também desenvolvimento comercial para crescer e fazer com que a nossa região cresça. Então, como introdução e conclusão do que fazemos, acho que isso é tudo. Obrigada, Ariel. Vamos continuar agora com o CC TLD, que são estrategicamente comerciais. Convidamos a Oscar Roble do México, a Trinidad Tobago Patrício, José Eduardo Santoro de Ponto Com, da Colômbia, que façam as suas apresentações, por favor. Muito obrigado. Podemos passar para o seguinte slide, por favor, para resumir, já que estamos com todo o tempo. Bom, vocês conhecem NIC México, mas vou falar resumidamente. Nós nascemos em 1989, vamos completar 25 anos. Como qualquer outro CCTLD, temos duas responsabilidades básicas: manter a publicação da zona, o sistema de resolução de nome de domínio de maneira eficiente e definir os mecanismos para o acesso à base de dados através de EPP, Register ou através do sistema que cada CCTLD determina. Essas são as funções que temos desempenhado. Em 2003, criada a NIC México, Sociedade Civil, com uma entidade separada do Tecnológico de Monterrey, com uma entidade independente, com a intenção de nos focar e sermos mais eficientes nos nossos próprios processos. Não consigo enxergar. Estou com o mesmo problema do colega de hoje de manhã. Está muito longe. Bom, temos cerca de 300 mil clientes. Podem calcular, né? Então, cada cliente com cerca de 2 domínios registrados, né? Então, essa é mais ou menos a média. Temos cerca de 700 milhões de consultas, transações na nossa base de dados, no nosso DNS. Portanto, é uma quantidade importante diárias, né? 700 milhões de consultas diárias é um número interessante, importante. Muitas vezes mais a quantidade de mensagens curtas enviadas na telefonia tradicional no México. Para este processo, para esta quantidade de transações, contamos com uma infraestrutura distribuída, 8 localidades geográficas com base de dados, algumas são próprias, outras são convênios com outras entidades como NIC Chile, PCH nos Estados Unidos. A maioria das consultas vem de fora do México. Cerca de 70% das consultas feitas sobre ou seja, chegam fora do país, no ponto MX, né? Basicamente, parte da nossa estratégia tem sido a diversificação. Aqui podemos ver uma imagem das unidades de negócio. Vou começar pela esquerda. A nossa unidade de negócios focada para administração ponto MX. Mas aqui temos o Register. Register, temos aqui um sistema no México de Register e Register. E nós somos um Register, o que nos permite contar com certas estratégias sem necessidade de depender do resto do Register. Mas, claro, devemos oferecer benefícios para que eles possam ficar vinculados e se entusiasmar com, digamos, vendendo esse ponto MX. Recentemente, fomos acreditados pela ICANN para fazer registrar do ponto com, ponto net, ponto tv e ponto cc. Isso foi um pesadelo. Não somente, como comentava aqui Tony, há uma grande quantidade de barreiras a serem vencidas, mas essas barreiras são feitas para o primeiro mundo, né? Não para a nossa realidade na América Latina. E não são barreiras tecnológicas, essas nós superamos. De forma simples, como o Cabase, acho que também deve ter feito, os nossos amigos também, do ponto 2012, os poucos empreendedores na região que também estão aplicando novos domínios fizeram. E hoje estamos enfrentando barreiras simplesmente de processos burocráticos, econômicos, financeiros, que estão fazendo com que os nossos esforços fiquem atrasados, né, no desenvolvimento desses sistemas. Nós fomos acreditados em maio de 2013 e não podemos sair com nossa solução, porque devemos assinar um novo contrato com novas condições para publicar juiz, para validar informação, formatos, processos, DNSC e IPv6. E nossa solução está como os filmes de cinema, né? estão aí enlatadas. Esperamos que daqui a um ano possamos liberar, né? Mesmo tendo sido acreditados, né, credenciados, temos que esperar. Bom, essas são todas ações procurando uma diversificação, que apesar de sermos eficientes ou de sermos sustentáveis com a nossa estratégia, .mx, buscamos também nos diversificar em outras atividades, como revigorizar também as nossas atividades com outros projetos. O ponto LAT, que vão comentar mais para frente, e também um dos nossos esforços para contribuir para essas iniciativas na região como operador de registry. Como nós temos também a responsabilidade de atribuição de endereços IP no México, e mesmo assim há uma outra unidade de negócio no México responsável pela certificação de faturas eletrônicas. No México existe o requerimento pela autoridade fiscal, né, dessas notas fiscais eletrônicas. Nós somos uma das instituições oficiais, a 70, no México. Nós começamos este ano. A ideia é poder contar com um portfólio diverso, que, como qualquer uma outra organização, nos permita diversificar riscos, minimizando flutuações quanto à procura de alguns dos serviços, que nos permita manter a nossa operação e nosso foco sempre para o ponto MX, mantendo sua estabilidade, sua resiliência, capacidade, apesar das flutuações no domínio, tanto local quanto globalmente.
Seguinte slide, next slide.
Passamos o slide, por favor. Como comentava, independentemente da diversificação, devemos manter, obviamente, o foco no core business. O DMX, o MX, estamos quase para liberar DNSSEC com ponto MX. Colocamos também muita atenção neste processo, porque observamos deixar no caminho registros como ponto DE, ponto ORG. Sim, então, bom, se com a apresentação não consegui enxergar, agora menos. Bom. Bom, justo agora que estava me inspirando. Bom, vimos cair muitos dos grandes registros, a Alemanha, o ponto .gov.org, algumas entidades em particular sob o DNSSEC, e não queremos cometer os mesmos erros. Talvez cometer novos erros, tudo bem, mas os mesmos erros antigos não seria interessante. Estamos dedicando muito tempo ao teste, temos cerca de 9 meses, ou vamos ter cerca de 9 meses de teste, de maneira exaustiva, validando, utilizando diferentes validadores. Esperamos contar já, digamos, assinada a zona para o primeiro trimestre do próximo ano. Acabamos de liberar um feature que é o Registry Lock. Temos quase 200 registries credenciados no mundo, no México, e dando confiança, né, para as empresas que possam ter medo de perder, né, seus domínios por algumas questões internas. Isto fortalece, né, o sistema que estamos dando para os clientes. Ao mesmo tempo, começamos, início deste ano, um processo de administração da qualidade ou implementação de um sistema de qualidade, gestão da qualidade, procurando definir os processos dos nossos serviços mais relevantes para o cliente, com a tentativa ou intenção de que sejam repetíveis, reduzindo a variabilidade de tais processos quanto à qualidade, quantidade de recursos, de tempo, variabilidade, que temos, né, muitos fatores como empresa que cresceu rapidamente nos próximos 10 anos. Estamos concluindo neste ano, esse é o primeiro conjunto de processo. A ideia é continuar com alguma certificação, mas não é o objetivo, né? A ideia é ter um sistema de gestão de qualidade que nos permita manter os processos adequados para o público. E, por fim, comentar que A gente está à procura de um conceito holístico de desenvolvimento, não somente a parte comercial, de negócios, financeira, serviços ao cliente, sim com o funcionário. O nosso principal recurso, que é o colaborador interno, os trabalhadores de NEC México, somos uma organização de 120 pessoas e procuramos que as pessoas presentes possam se desempenhar livremente, que se sintam à vontade em um entorno adequado. Neste ano, fomos selecionados por 4º ano consecutivo como pelo Instituto Place to Work, como uma das melhores empresas para trabalhar, o que nos honra, orgulha, pois nós estamos procurando manter essas três dimensões da financeira, serviço ao cliente e recursos humanos que estejam sendo desenvolvidas simultaneamente para a fim de evitar um desbalanço que acabe comprometendo o nosso desenvolvimento, desempenho. Obrigada. Agora convido a Patrício Rossin, que, por favor, fale sobre o ponto DT. Por favor, microfone. Em inglês, por favor.
Good morning. My name is Patrick Hossein. I'm the administrator for .TT.
Bom dia, sou Patrício Patrick, administrador de .TT de Trinidade e Tobago, operado pelo Centro de Informação de Redes de Trinidade e Tobago. Peço desculpas porque eu não preparei uma apresentação. Houve um mal entendido da minha parte com relação a como seria a apresentação. Entretanto, vou contar o principal desse ponto TT, do nosso NIC, e do que temos que fazer e o que vamos fazer no futuro. Este NIC foi criado há 18 anos e desde então tem se ocupado de operar e de administrar o ponto TT. Nesses últimos anos, nós fizemos o seguinte. Nós tentamos desenvolver a indústria das TICs Trinidade e fizemos muitas coisas para dar apoio à iniciativa. No passado, nos últimos 13 anos, nós temos suministrado domínios gratuitamente para todas as instituições educativas em Trinidade e Tobago, desde jardins da infância até os níveis mais altos. Então, damos hostings, hospedagem web gratuita e também os domínios de forma gratuita. Também patrocinamos várias atividades da ISOC, também atividades da Sociedade de Computação no nível local, em Trinidade e Tobago, em hackathons, contamos com bolsas, otorgamos premiações, ou seja, fazemos muitos serviços para a comunidade. Agora há pouco, começamos a participar em Open Data ou dados abertos. Observamos a necessidade de que Trinidade tivesse um enfoque mais agressivo com relação aos dados abertos. Portanto, abordamos essa iniciativa para implementar diferentes plataformas como repositórios de dados abertos. Uma está em .TT. E serve como repositório para dados abertos. Depois temos uma outra chamada maps.tt, um outro repositório para dados geoespaciais. E estamos desenvolvendo um terceiro que estaria hospedando dados em tempo real. Esses repositórios serão utilizados pelos desenvolvedores de aplicações ou de apps, aplicações móveis, aplicações web, a fim de poder utilizar esses dados de forma livre por parte de ministérios, organizações, quando estão desenvolvendo essas aplicações. Essas são as nossas atividades atuais. Nós estivemos considerando para o futuro uma usina de pensamento para as TICs. na qual basicamente tomamos ideias, pegamos ideias dos estudantes universitários e os ajudamos, por exemplo, para que eles comecem com a sua própria empresa, companhia, etc. Isso está numa etapa inicial. Com relação ao ponto TT e administração desse domínio, continuamos a abordagem de múltiplas partes interessadas. Portanto, temos uma diretoria de múltiplas partes interessadas que nos oferece políticas diretrizes para o domínio .TT. Esta diretoria é composta por 6 membros, 5 dos quais estão presentes na reunião aqui de Buenos Aires. Portanto, participamos de forma ativa nas iniciativas da ICANN. E considero que basicamente isso é tudo que eu tenho para lhes contar. Muito obrigado.
Have short of time, of course, and we certainly.
Temos pouco tempo já. Portanto, não podemos continuar com a interpretação, com serviços de interpretação. Portanto, gostaria muito de dizer ou pedir que falem unicamente em inglês para que todo mundo possa acompanhar as apresentações. Acho que esta vai ser a única maneira de que nós possamos continuar sem contar com o trabalho dos intérpretes. Agora vou dar a palavra para Santojo, para que ele nos dê algumas ideias sobre como o ponto CO vem trabalhando e depois podemos escutar as pessoas dos novos GTLDs, de, por exemplo, Ponto Lá, do México, dessa região, depois do Uruguai, da Argentina, e diferentes GTLD do Brasil.
CCTL, the manager of the DATCO registry, and first of all, probably a little bit of history. The DATCO was delegated to Colombia since 1991, and we had, most of the other registries in the region and probably in the world, a delegation through a university. In this case, was the University of Los Andes, which who run the registry for almost 20 years. But
the last 10 years of the
history of that CEO. And in 2008, they used two different resolutions from the Ministry of Information and Technology, which, first of all, define the model that has to be executed to run the DATCO registry that I'm going to refer in a short time, in my next words. But the other resolution